Terras sem fim. O meu nome é Rita Gaspar e sou curadora do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto. Hoje falaremos de um tambor muito característico, apenas encontrado na ilha da Nova Irlanda. Este instrumento musical foi esculpido a partir de um único tronco de árvore. A madeira utilizada é a de Savaf, também usada para fazer canoas, máscaras ou mesmo esculturas. De forma subcilíndrica, o tambor é horizontal em relação ao chão. Tem no topo três línguas, esculpidas no próprio volume do tambor. Na frente, uma protuberância vertical e de cada lado desta, em posição superior, um opérculo encastrado. Estes elementos remetem para uma representação zoomórfica. Uma das mais interessantes características deste tambor é que não funciona por percussão, mas sim por fricção. Esta tipologia de tambores pode surgir em diferentes dimensões, produzindo notas distintas. Os tambores Nunut são os idiofones de maior dimensão, com quatro línguas. Os mais pequenos podem designar-se por Lunat e Livica. É o caso do tambor do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto. As designações que recebem estão associadas às aves cujo som pretendem reproduzir e podem variar de região para região. Apesar de ter mais de 100 anos, apenas há algumas décadas foi possível conhecer melhor este idiofone, uma vez que somente aos iniciados era passado o conhecimento em relação à sua produção e modo de utilização. Apenas quando o objeto foi perdendo parte do seu significado junto da comunidade, pôde ser estudado, e Gerald Messner descreveu todo o processo muito bem. Quanto à sua origem, reza a lenda que uma mulher terá encontrado o tambor numa gruta junto à praia, virado para baixo. As ondas empurravam-no e faziam-no chorar. A mulher terá fugido aflita para casa e o seu marido terá ido à gruta apanhar o tambor. Tentou fazê-lo tocar e em vão bateu-lhe e depois soprou-lhe. Finalmente, quando o friccionou, fê-lo chorar. Curiosa é esta referência a outros instrumentos musicais da Papua Nova Guiné, como o tambor de percussão e a flauta, também tão importantes, mas não exclusivos da Nova Irlanda. Apenas os homens de determinados subclãs conhecem o modo de fabrico deste tambor. Este saber é uma propriedade cultural valiosa. O artesão esculpa a peça numa gruta junto à praia, praticando a abstinência sexual e o jejum. Depois de esculpir a forma geral do idiofone, com uma lâmina de pedra, são abertos os ocos sob as línguas do tambor, com cascas de coco em brasa. O esculpir das línguas é um momento especial e requer uma festa. Por fim, é realizado um corte nas línguas com uma corda específica. Somente agora o instrumento consegue reproduzir as vozes dos espíritos e dos antepassados. O artesão passa os seus conhecimentos apenas a homens iniciados, que começam sempre a sua aprendizagem com uma encenação da lenda. À semelhança de outras peças já aqui apresentadas, este tambor é exclusivo da comunidade masculina. Apenas pode ser tocado pelos homens iniciados e quando um músico morre, o seu instrumento é destruído. Os não iniciados não podem olhar diretamente para o tambor nem para o músico durante a performance. O músico, muito conceituado junto da comunidade, recebe várias ofertas em troca da atuação. As melhores partes do porco, por exemplo, e dinheiro concha. Estes tambores são tocados em ocasiões especiais, como velórios e funerais, nas cerimónias malangã. Juntam-se instrumentos de várias dimensões, podendo ser mais de 20 em simultâneo. O seu som é penetrante um conjunto de batimentos ensurdecedor. O músico umedece as mãos com seiva de árvore, de fruta-pão ou de borracha, de modo a conseguir friccionar o idiofone e produzir o som. Na Melanésia, as cerimónias tendem a ser bastante exuberantes, impressionando quem assiste. Logo, acompanhadas sempre de música e de dança. Por norma, homens e mulheres dançam separados e as músicas podem ter letras cujo significado é atualmente inteligível. Espero-vos no próximo episódio destas Terras Sem Fim.